Esse espaço aqui é reservado para entrevista e hoje o nosso convidado é o vereador pelo PDT, o vereador Ranieri Bosa. No programa Sintonia, do último sábado, nós conversamos com o presidente da Câmara de Vereadores, Luiz Carlos Kramer, e com a vereadora Marina Bussolotto, ambos do Progressista, sobre diversos assuntos que envolvem o Legislativo Lagoense. Em determinado ponto, os vereadores falaram sobre os dados publicados pela Câmara no relatório Câmara em Números, que dá publicidade à quantidade dos projetos, indicações, pedidos de informação e outros que foram encaminhados por cada parlamentar. Os vereadores criticaram o elevado número de pedidos de informação que foram encaminhados ao Executivo por vereadores da oposição. Os dois parlamentares que mais encaminharam os pedidos foram Vicente Durigon, do PDT, com 69 pedidos de informação, e Ranieri Bosa, do mesmo partido, com 61 pedidos de informação. Nesta quarta-feira, portanto, dia 3, nós temos a oportunidade de conversar com o vereador Ranieri para falar, então, sobre esse tema e saber se foi um exagero essa quantidade de pedidos e também qual é a importância de termos essas solicitações sendo enviadas para o Executivo, que é a Prefeitura Municipal. O vereador hoje não está em Lagoa, mas conversa conosco por telefone. Tudo bem, vereador Ranieri? Como está? Bom dia.
Bom dia, Ricardo. Bom dia, ouvintes da Torrado Cacique. Tudo bem, Ricardo. Tudo sob controle, como nós podemos dizer, em tempo de pandemia.
Que bom, a gente agradece, vereador, a sua disponibilidade em nos atender, mesmo nesse período de férias, para falar desse assunto que nós vemos é importante. O senhor acompanhou a entrevista, vereador, acha que foi exagerado o número de pedidos encaminhados pelos partidos de oposição ao Executivo aqui em Lagoa Vermelha?
De forma alguma, Ricardo. A associação dos pedidos de informação estão diretamente ligados às ações da administração municipal. Quando nós temos administrações municipais que trabalham com critérios, que têm transparência nas suas ações, os pedidos de informação, eles são menos necessários. Entretanto, em casos onde nós não conseguimos observar com clareza as informações, ou os critérios nos parecem inexistir, o pedido de informação ele é estritamente necessário. Primeiro, porque a atribuição de fiscalizar, ela é do vereador. Está na Constituição Federal, não é o vereador Ranieri Vicente que inventaram esse expediente. Todos os vereadores, inclusive da base do governo, têm esta atribuição. Deveriam agir junto aos órgãos de fiscalização, promovendo esse processo, Ricardo, que tem como principal objetivo evitar que malfeitos ocorram na administração pública. Poderia citar uma série de exemplos de ações em que os pedidos de informação foram importantes, inclusive para proporcionar economia aos cofres públicos.
Pois não, vereador. Se o senhor quer citar esses exemplos, fique à vontade.
Posso, sem sombra de dúvida. No primeiro ano, tenho certeza que os nossos munícipes lembrarão, a administração projetava uma compra superior a R$140 mil para aquisição de docinho, salgadinho, refrigerante e outros itens para serem usados em coffee breaks, em eventos da administração pública. Não fossem as informações solicitadas pela Câmara de Vereadores e a repercussão pública que esse expediente gerou, provavelmente essa compra teria se concretizado. Ela foi anulada pelo prefeito após ela ganhar publicidade. Outro exemplo muito importante, Ricardo, seriam as diárias. As diárias, desde que os pedidos de informação deram conta que houve, no primeiro ano de gestão do prefeito Bonotto, um aumento, né, um gasto 68% maior do que o governo Cerioli, e as sequências dos pedidos de informação para fazer acompanhamento desses gastos, nós tivemos uma economia projetada em 260, 280 mil, não considerando esse último ano com a pandemia. Isso significa, por exemplo, que os pedidos de informação que têm esse viés fiscalizatório, eles promovem economia e não atrapalham a administração pública, pelo contrário. A prefeitura hoje conta com mais de 600 funcionários. É impossível que não tenha uma pessoa disponível para responder eventuais pedidos de informação.
Pois é, porque uma das alegações, vereador, inclusive da vereadora Marina, que já ocupou pastas aqui no Executivo, é de que talvez esse excesso atrapalhe o funcionamento das pastas, né? O bom funcionamento, porque tomam outro tempo. O senhor acha que isso ocorre?
Acredito que não, Ricardo. A minha regra é outra, tá? Eu também fui secretário da Secretaria de Educação, onde nós tínhamos o maior volume de recursos o maior número de profissionais, ou seja, a estrutura administrativa e funcional da educação é a maior do município. Eventualmente, aportavam pedidos de informação na Secretaria de Educação a respeito de transporte escolar, alimentação, enfim. Sempre foi muito fácil de responder esses pedidos, porque nós tínhamos uma coisa chamada controle, chamada critério. Então, muitas vezes, a informação ela é no sentido de informar como é que se procede em determinados atendimentos e nem sempre como é que se estão se executando algumas coisas. Então, isso não atrapalha. Dizer que alguém perde tempo para responder as informações é o mesmo que afirmar que não há controle da administração pública, porque tudo hoje é baseado no controle. Significa que em poucos minutos a gente obtém relatórios. E esses relatórios, na maioria das vezes, constam como base dos pedidos de informação. Falei das diárias, por exemplo. É a impressão de um relatório fornecido pela Secretaria da Fazenda. 2 minutos, 5 minutos para responder através de um ofício, isso não onera a administração pública. Pelo contrário, olha a economia que eu citei, 260 mil reais. Acho que a forma de se trabalhar é muito diferente, usando como base o período de gestão que tive na secretaria para as alegações que foram realizadas pelos meus colegas no último sábado.
Certo. E a sua avaliação, vereador, desse período de 2020 aqui na administração municipal, da atualização dos dados no portal da transparência?
Olha só, Ricardo, durante, acredito eu, 2019, 2020, houve uma transição, houve uma mudança no portal da administração de Lagoa Vermelha. O portal da transparência mudou. E o portal anterior, ele era muito intuitivo. As informações estavam ali para uma pessoa leiga encontrar. Hoje você precisa ter muita prática para conseguir encontrar algumas informações e diversas delas, inclusive, lá não estão. A Câmara, por exemplo, durante a nossa gestão, ela ganhou um selo de acessibilidade do Tribunal de Contas por ela ser intuitiva, por as informações estarem ali à disposição. Hoje nós precisamos de uma série de pré-requisitos para conseguir fazer uma busca no portal da transparência. Então falta, sim, transparência, não só naquilo que diz respeito ao atendimento da legislação, mas transparência principalmente na gestão pública dos recursos, política também. Por exemplo, nesse último período, nós já fizemos pedidos de informação baseados nos critérios para a vacinação da Covid-19. Nós temos notícias de servidores públicos vinculados à Secretaria da Saúde, que foram vacinados ontem, inclusive, Ricardo, que afirmam que existem pessoas que não fazem parte da área da saúde que já foram vacinadas aqui no nosso município e listam nomes. Isso demanda pedido de informação, isso faz com que a gente investigue quais são os critérios, até onde chegaram essas vacinas, quantas doses foram. Enfim, demanda a necessidade de nós termos informações, acesso a isso tudo. E como é que o vereador faz isso? Através do pedido de informação, cada vez que não encontra as informações disponíveis nos sites ou nas vias normais da administração pública.
Com certeza. Se a gente dividir, então, uma média nesse ano de 2020, vereador, foram mais ou menos, da sua parte, 5 pedidos de informação por mês ao longo do ano passado. Essa última pedido de informação que o senhor encaminhou e que nos relata agora, de uma vacinação de pessoas que não são ligadas ao setor da saúde ou que não estão nos grupos prioritários, são uma denúncia importante, né? E tem um peso aqui para a comunidade de Lagoa Vermelha, porque a gente sabe da gravidade dessa doença e das pessoas que mais precisam dela, que precisam ser vacinadas nesse momento. Esse pedido de informação, ele já foi respondido? E também os outros pedidos, eles chegavam alguma resposta até a Câmara?
Olha só, Ricardo, vamos tratar com cautela. Nesse momento, a gente busca informações para confirmar essa denúncia ou essa alegação de servidor. Esses contatos que a gente tem de forma informal, eles são muito importantes, porque eles acabam nos dando parâmetro para a gente buscar algumas informações. Então, nesse momento, não é uma denúncia formal. É um simples pedido de informação para que a gente possa averiguar se houve margem para que algum tipo de desvio ou de mal feito tenha ocorrido, tá? Então, nesse momento, usando a cautela para colocar, existe uma possibilidade, estamos investigando.
Ah, esse é um boato, então, por enquanto, vereador? É um boato que essas pessoas...
E isso, por enquanto, se trata de um boato. Nós vamos buscar agora, junto à administração pública, as informações para ver se ao menos o número de doses e as pessoas que foram vacinadas correspondem àquelas primeiras, àquele primeiro grupo,
prioritário,
preconizado pelo Plano Nacional de Saúde, de vacinação, perdão. No que diz respeito à média, vejam só, 5 pedidos de informação por mês não é muito, não onera os funcionários da administração pública. Isso faz com que a administração, de certa forma, force a administração pública a trabalhar com controle e com organização. No que diz respeito Desculpa, Ricardo, eu acabei esquecendo o contexto da pergunta. Além das
respostas. Chegam as respostas?
Ah, sim, olha só. Na legislatura passada, nós tivemos um momento que entrar com um mandato de segurança junto ao Poder Judiciário, porque diversas respostas não haviam sido respondidas. Ou são respondidas com um interstício de prazo muito longo, fazendo com que o objeto do pedido de informação perca o seu efeito. Tá? Então, a maior parte das informações elas aportam na Câmara, mas algumas delas vêm com a necessidade de solicitarmos novos pedidos de informação, ou seja, complementações. Isso faz com que a média, o número de pedidos aumente. Tá? E, por outro lado, isso ainda levanta outras dúvidas. Quer dizer, há informações simples, que demoram aí 60, 90 dias para serem respondidas, faz com que a gente acabe fazendo, que eu vou usar o termo, tá? Ilações, pensando por que não responder questionamentos que são de obrigação da administração pública torná-los públicos, transparentes. Então, quando isso demora muito, quando as informações vêm de forma truncada, que não correspondem, que não batem, por exemplo, quando a gente cruza informações de uma secretaria com outra secretaria e as informações possuem discrepância, são indícios de que nós temos problemas acontecendo. Nesse caso, a gente normalmente encaminha para o Tribunal de Contas e isso já foi motivo de investigação e de apontamento do Tribunal de Contas. E muitas informações acabaram proporcionando essa formalização de denúncias que tiveram efeito prático com a Lagoa Vermelha. A questão do ecoponto, por exemplo, que havia sido contratado pela administração pública e que não estava sendo executado até de determinado tempo atrás. Hoje nós temos um ecoponto não só porque existe um contrato, porque o contrato existia, mas não estava sendo cumprido. Quem é que apontou que não havia cumprimento do contrato? Foram os vereadores, através dos pedidos de informação. Eu poderia citar diversos exemplos, mas enfim, cada pedido de informação é motivado ou por uma denúncia de uma pessoa, de um popular, de um próprio servidor público, ou por dados incompletos ou inexistentes no Tribunal da Transparência. Então, reafirmo, os pedidos de informação são diretamente proporcionais aos atos da administração pública. Se os atos são transparentes, se há lisura no processo, não demanda pedidos de informação. Então, se o vereador Kramer, por exemplo, está no seu 5º, 6º mandato, não pedia informação antes, ou era porque a administração pública tinha características, princípios da austeridade, de transparência, ou porque o vereador talvez não tivesse conhecimento das suas atribuições.
Certo. Vereador Ranieri, há uma pasta, há uma secretaria para a qual o senhor encaminhou mais pedidos de informação nesse ano de 2020?
Eu não saberia responder, tá, Ricardo? Eu posso afirmar que 30%, um terço da minha produção legislativa, aí a gente entra em informações, providências, indicações, estão vinculadas à área da educação e da cultura. Outro terço desenvolvido na área do meio ambiente, da proteção dos animais, da sustentabilidade. Então, eu diria que esses eixos eles têm maior quantidade de pedidos. Agora, de informação especificamente, em qual área, eu não sei responder. Poderia fazer um levantamento futuramente.
Lógico, é só para título de curiosidade mesmo, vereador, porque há também algumas trocas de chefia dessas secretarias e quem sabe esses pedidos também pudessem ter motivado alguma alteração nesse sentido. É por isso que eu perguntava para o senhor.
Ok, entendo.
A Câmara divulgou também outros dados. Vereador, qual é a sua avaliação, então, de mandato para esse ano de 2020 aqui, também de proposição de projetos e outros dados que aparecem, então, nesse relatório da Câmara em números?
Uhum. Ricardo, eu chamaria a atenção para um contexto que muitas vezes passa despercebido. A dita bancada de oposição, que na verdade não faz oposição, nós fazemos um trabalho consciente de fiscalização, de assessoramento, inclusive, nós temos uma produção de assessoramento propositiva muito maior do que os vereadores de situação. Pelo menos isso aconteceu no último mandato. Veremos como será agora com esse contexto novo da Câmara de Vereadores. Mas veja só, o nosso índice de aprovação de propostas ele é superior a 94%. Tá? Nós temos mais matérias aprovadas, a bancada de oposição, do que a bancada de situação. Por quê? Porque a bancada de oposição ela é propositiva, ela apresenta propostas, ela apresenta projetos e, em sua maioria, são votados de forma contrária pela bancada que dá sustentabilidade ao governo. Significa que, se nós olharmos em seu relatório quem aprovou mais propostas, e não estou falando de quem apresentou, mas de quem efetivamente aprovou mais propostas, a bancada de oposição tem dito mais sim à Lagoa Vermelha, tem dito mais sim à administração municipal do que, em muitos casos, a própria bancada de situação.
O que a gente percebe em alguns casos, vereador, é que como vereadores estão na situação, alguns desses projetos são encaminhados pelo executivo, né?
Uhum. Olha só, projeto de lei, ele não existe outro expediente que não seja a Câmara de Vereadores. A administração pública, ela tem a prerrogativa de encaminhar proposições para que a gente faça a avaliação e a votação. Projetos de lei são diferentes de pedidos de informação, pedidos de providência. Esses, eles não vão a plenário para serem discutidos ou votados. Eles são simplesmente lidos em plenário para que os vereadores tenham conhecimento. Quando eu falo de votação, estamos falando realmente de projetos de lei. Abertura de crédito, questões voltadas ao meio ambiente, questões voltadas a, por exemplo, IPTU, ao ITR, a desenvolvimento de fundos específicos, como nós já propomos para a Secretaria para a criação de um fundo de saúde, para a criação de um fundo para estradas rurais. Essas questões são questões propostas pelos vereadores. Os vereadores de situação não têm nem produção legislativa de projetos de lei. Aqui eu não quero generalizar, por favor, né? Alguns vereadores não têm esse escopo, esse perfil, né? Nós apresentamos muitas propostas. Isso significa que a nossa proposição, né, a nossa forma de atuar, ela não é como se faziam em administrações anteriores, uma proposta de criar obstáculos. Nós apontamos as necessidades, apontamos os erros, mas nós também apontamos caminhos. E é por isso, Ricardo, que nós temos um número elevado de pedidos de informação, como foi apontado, mas também a bancada que mais tem pedidos, aliás, projetos de lei, emendas nos projetos que dão entrada do Poder Executivo, que fazem um estudo criterioso na reunião das comissões, nos processos que tramitam na Câmara. Se você observar, a maior parte das emendas que foram propostas para arredondar, para melhorar os projetos que vieram da administração pública, eu diria que 80% deles foi apresentada pela bancada do PDT, do PSB e do PTB, que é rotulada como oposição, mas que, na verdade, o que a gente faz é assessoramento.
Pois é, e esse ano a bancada está menor, né, vereador? Agora o senhor vai ter uma atuação mais incisiva, porque o vereador Vicente Durigon, a gente viu em números agora, né, teve uma atuação bastante contundente aqui, bastante forte nessa Câmara no último ano, e esse ano não atua mais no Legislativo.
Ricardo, me permita fazer um elogio à atuação do vereador Vicente Durigon. Aquilo que determina a atribuição de um vereador, no que diz respeito às suas funções, sem nenhum tipo de melindre, sem nenhum tipo de vaidade pessoal ou para chatear outro colega, mas eu tenho o vereador Vicente como o melhor vereador da legislatura passada. Ele pode ter tido posturas, no que diz respeito ao seu pensamento político, polêmicas, mas a atuação enquanto um vereador foi de tirar o chapéu. No processo legislativo, que exige um conhecimento jurídico muito avançado, o vereador Vicente possui isso. Então, o vereador Vicente, sem sombra de dúvidas, ele fará falta à Câmara de Vereadores, ele fará falta na correção de alguns ritos processuais que, em alguns momentos, ocorriam de forma equivocada. Talvez por inexperiência da administração pública, talvez por outros expedientes, mas o vereador Vicente Durigon estava ali para nos ajudar, nos auxiliar nesse sentido. Eu não terei uma atuação, como tu perguntaste, mais incisiva. Nós manteremos a atuação de vigilância, manteremos o assessoramento, a proposição, isso é muito importante, nós continuaremos apresentando um grande número de propostas. Eu estou entre os três vereadores com o maior número de proposições. E aí você pode excluir os pedidos de informação, vai ver que as propostas, projetos e indicações, indicação é quando a gente gostaria de fazer alguma coisa pelo município, mas na condição de vereador não pode porque compete ao Poder Executivo. Posso citar um exemplo bastante prático. Tenho lutado na causa animal pela implantação de um disco de denúncia para casos de maus-tratos. É necessário que a administração pública implemente isso, não é o vereador que fará. Então é através de um pedido de indicação. Esse tipo de expediente, cada vez que eu receber um pedido, uma sugestão do município, vai ser encaminhado para a administração pública se ele tiver razoabilidade, se for uma ideia importante, uma ideia bacana, que já traga de funcionamento de outro local ou algo que a gente ainda não tenha apresentado. E nesse sentido, Ricardo, que eu faço um parênteses, eu tenho muita gente que me dá suporte, que me auxilia, ou seja, que me municiam com ideias, com notícias, com informações, que acaba motivando, obviamente, todos esses pedidos de informação, as proposições, as indicações. Então, é um mandato muito participativo. Ele é um mandato que tem essa característica. Não é o Ranieri. Cada vez que o Ranieri assina uma proposta, ele está representando alguém. Então, cada vez que o Ranieri apresenta um pedido de informação, é algo que não ficou muito bem entendido e que foi noticiado por alguma pessoa. Então, essa postura de vigilância e de assessoramento, ela é benéfica para a Lagoa Vermelha. Não existe um governo que não tenha um bloco que faça oposição. A diferença é fazer uma oposição sistemática que impeça a administração de trabalhar, essa já existiu. Essa nós vimos no governo do prefeito Getúlio, que atrapalha. Mas o tipo de oposição que nós oferecemos, que o vereador Vicente, o vereador Braulio, a Márcia, o Ranieri, o Ariovaldo fizeram, é um tipo de oposição que auxilia, porque nós votamos junto com o governo municipal, mas nós não deixamos de fazer as correções que são necessárias para que o município progrida, para que ele avance e para que a própria legislação proposta pelo município, pelo próprio prefeito, tenha maior eficácia, tenha maior aceitação pública, enfim, seja algo mais palpável para a nossa realidade.
Tá certo. Vereador, a gente sabe e entende o contraponto é essencial na democracia e que bom a gente poder conversar com o senhor a respeito dessa atuação no ano de 2020, porque essa fiscalização também é super necessária. Obrigado pela sua disponibilidade em atender durante o seu período de férias e a Rádio Cacique fica à disposição.
Ricardo, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a você, obrigado à rádio pelo espaço, pela oportunidade de termos contraponto. Não são todos os veículos de imprensa que nos dão essa oportunidade. Pelo contrário, em alguns veículos a gente só existe para manchete ruim, mas vocês aí fazem um papel jornalístico essencial. Tão essencial quanto existir uma oposição na administração pública é termos uma imprensa imparcial que dá essa oportunidade aí para que esse contraponto seja realizado e que as pessoas possam fazer as suas avaliações. Muito obrigado mesmo.
Tá certo, muito obrigado, vereador Ranieri Bosa, do PDT, conversou conosco por telefone a respeito da atuação do último ano aqui na Câmara de Vereadores de Lagoa Vermelha. Agora são 9h41, nós temos intervalo comercial e voltamos daqui a pouco com temática sonora e também outros conteúdos preparados para esta manhã de quarta-feira, hoje, dia 3.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
A Multilagoa está de casa nova para melhor atender seus clientes. Agora na Benjamin Constant, ao lado da refrigeração Zago. Tudo para a limpeza e higiene da sua casa.